Eu sou o Tino Barcelos e esse é o MesclaCast, que traz assuntos que são pauta para a indústria criativa, ou que deveriam ser. Este episódio faz parte de uma reportagem especial sobre as consequências para o jornalismo de grandes vazamentos de dados e informações ao grande público. A matéria pode ser lida na íntegra no nosso site, mescla.cc. Nos últimos anos, os grandes vazamentos de dados e informações têm gerado repercussões em todo o mundo, com discussões que envolvem a ética no campo do jornalismo e do direito. O mais famoso destes vazamentos, o Cablegate, colocado em prática pelo projeto WikiLeaks, talvez seja o que mais simboliza os dilemas que essas situações apresentam. Por isso, resolvemos conversar com a jornalista e cofundadora da agência pública, Natália Viana, que esteve lá no Reino Unido quando tudo aconteceu. Natália trabalhou diretamente com WikiLeaks em 2010, ano em que o site publicou a maior quantidade de documentos. A jornalista contou um pouco sobre a sua participação, meio que em forma de um diário, na newsletter intitulada O Ano em que o WikiLeaks Mudou o Mundo, em parceria com o canal Meio. Conversamos com a Natália para saber um pouco mais sobre a participação dela e também sobre os dilemas que a jornalista vivenciou. A entrevista aconteceu em um sábado pela manhã após uma primeira tentativa que não deu certo. A conversa rolou por videochamada e das minhas perguntas você irá ouvir um pequeno ruído. Poderíamos gravar as perguntas novamente, mas resolvemos manter com o objetivo de não tirar a espontaneidade da conversa. Bom, então vamos lá. Pega um cafezinho e confira a entrevista.
Então, primeiro, Natália, eu te agradeço a tua disponibilidade e arranjar um tempinho para falar comigo, tá? Muito obrigado.
Desculpa por ter cancelado, viu? Mas vamos nessa.
Não, bem tranquilo. Primeiramente, Natália, eu queria falar um pouco sobre a tua entrada no projeto, né? Lá em 2010, né? Então, quando tu entrou lá em 2010, de certa forma, né? Tu tava mexendo com pessoas muito poderosas e influentes do mundo, né? Era necessário muita coragem. Com quais outros sentimentos tu viajou naquele dia para o Reino Unido?
Só eu esclarecer uma coisa. Eu não entrei no projeto, né? Eu trabalhei como colaboradora do WikiLeaks durante 6 meses, nunca fiz parte do WikiLeaks. Fui uma jornalista que os ajudou, ajudei na estratégia do Brasil e em outros países, né? Mas eu nunca fiz parte do WikiLeaks. Quando eu fui, eu não sabia exatamente do que se tratava. Eu acho que a realidade ficou mais clara quando eu estava lá, né? Que o Julian e a equipe do WikiLeaks me explicaram do que consistiam os documentos, mas eu acho que a primeira coisa que um jornalista pensa sempre é na relevância pública do material que ele encontra. Acho que raramente o jornalista primeiro pensa no perigo, né? Acho que a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, que maravilha de acervo documental que conta um belo panorama dos interesses americanos no Brasil e também na América Latina, que é um tema que me interessa também. Então, acho que essa foi a minha principal preocupação durante muito tempo. Obviamente, o WikiLeaks já tinha muita consciência dos perigos, dos contra-ataques que viriam, mas isso não era necessariamente o que estava na minha cabeça naquele primeiro momento. Depois aprendi muito com eles também, e também com o desenrolar do vazamento, de como um governo poderoso como o americano se utiliza de estratégias para contra-atacar, né?
Sim, entendi. Quais foram os principais dilemas éticos, principalmente relacionados ao jornalismo e essa questão da informação pública e privada, que você iniciou ao longo desses 6 meses ali de participação?
Olha, eu na verdade esses documentos eu nunca tive muita dúvida com relação a essa questão, porque o vazamento do Cablegate, são documentos oficiais do governo americano, de burocratas, pessoas pagas pelo povo americano, né, que se reúnem com políticos também brasileiros, também pagos pelo público brasileiro. São documentos oficiais e ali está contida a visão de um Estado, né? Quem tá ali escrevendo é um funcionário público. Então, assim, não existe, para mim, nunca foi uma questão, não se trata de diálogos confidenciais ou pessoais. Ali é Inclusive, os brasileiros que vão lá sabem que estão se comunicando com o governo americano, não é um papo entre amigos, ou deveriam saber pelo menos, né? Então, isso não foi um dilema ético de jeito nenhum. Eu acho que na época do vazamento houve muitas críticas falando, ah, isso tudo é fofoca, mas eu acho que no caso desse vazamento não se aplica, porque não existe fofoca na embaixada. É que as pessoas são profissionais e tudo que se escreve ali são registros governamentais, né? Ou seja, inclusive opiniões pessoais dos embaixadores, isso é um profissional. Então, é uma crítica que me parece muito mais para rebaixar a relevância do vazamento do que uma crítica de fato. É muito diferente, eu acredito, do que, por exemplo, o vazamento da Vaza Jato, em que, de fato, embora também fossem funcionários e também se comunicando dentro de um espaço, que era um espaço oficial deles ali, que era o Telegram, havia, sim, comunicações pessoais de colegas, né? Mas eu acho que os documentos das embaixadas são de outro tipo. Então, esse não foi um dos problemas, assim. Houve outras questões éticas. Por exemplo, a questão que era muito premente e o WikiLeaks tomou extremo cuidado era, por exemplo, a questão de que alguns informantes da embaixada americana fossem expostos e colocados em perigo. Na verdade, essa é a principal acusação até hoje do governo americano, que é o que mantém Julian preso, sendo que o Julian e a equipe do WikiLeaks fez um tremendo esforço nesse sentido. De fato, nós lemos, aqui no Brasil nós lemos todos os documentos para ter certeza que ninguém poderia se prejudicar. Além disso, o WikiLeaks avisou, né, o Departamento de Estado americano com antecedência para que o Departamento de Estado americano mobilizasse os seus informantes, né, tentando evitar qualquer prejuízo ou qualquer perigo a eles, né. Essa foi uma questão ética importante. Outra questão, que é uma questão ética jornalística, na verdade, é você sempre tentar entender o que é o contexto, o que está sendo dito num documento é uma parte de uma história, né? Então, você tentar compreender o todo daquela história. E isso é uma coisa que eu acho que a gente fez com muito cuidado, eu fiz com muito cuidado, depois a agência pública também fez com muito cuidado, mas você tem alguns, por exemplo, você tem algumas matérias referindo a documentos que são muito descuidadas. Então, por exemplo, se você tem um Google aí, dizem, por exemplo, William Vaque era informante da embaixada americana. Foi uma coisa que saiu muito na época. É uma bobagem, porque há muitos jornalistas que vão conversar com o embaixador americano. É um encontro de interesse mútuo, né? Eu acho que o jornalista tem que conversar com qualquer pessoa de influência. É o papel do jornalista obter informações também. Isso não significa que seja informante, que seja da CIA, sabe? Eu acho que tem. Então, uma preocupação não só com esse vazamento, mas sempre que você trabalha com documentos, é você entender de fato o que, que eles significam e o que, que aquela história está contando. Muitas vezes vai contra o que você quer achar, né? Ou seja, tem gente que deve achar que o William Vaque é da CIA. Não é, é só um jornalista. Foi convidado por uma autoridade para uma conversa e foi. Essa foi outra preocupação ética que também percorreu todo o trabalho com os documentos.
E entrando um pouco nessa atividade do jornalista, né, esses grandes vazamentos, eles trazem junto uma grande base de dados, né, até como tu menciona na tua newsletter, ali em parceria com o Mail. Nesse caso, na tua experiência, como iniciar uma procura em 250 mil documentos que seja de interesse público? Como achar algo no meio disso tudo?
Então, houve várias equipes diferentes olhando pros documentos, né? O caso do Brasil eram 3 mil documentos, e mesmo no caso do Brasil, tive que coordenar fases diferentes, porque são muitos documentos, ler 3 mil documentos com atenção não é fácil. Então, a gente teve três fases, basicamente. A primeira foi com a Folha e o Globo, em que a gente tinha os documentos, dava uma lida básica em todos. Acho que você sempre começa pelos mais sensíveis, né? Os secretos, depois os confidenciais, depois os com acesso limitado, né? Porque os secretos são os que mais trazem informações que não foram reveladas ao público, né? E depois você tem os níveis mais baixos. Acho que essa é uma técnica básica. E também você faz buscas, né? Buscas por nomes e tal. Mas como eu queria que todos tivessem sido lidos, então a gente passou acho que 2 meses em parceria com a Folha e com o Globo. Quando a Folha e o Globo exauriram seu interesse, fiz uma parceria com os blogueiros progressistas, né? Pedindo para o público sugerir termos de busca, e os termos de busca enviavam para os blogueiros escreverem reportagens com base nesses termos de busca. E depois, no final, já quando a pública tinha sido lançada, né, a gente juntou mais 15 jornalistas para lerem todos os documentos que não tinham sido ainda publicados e escreverem mais reportagens sobre eles. Aí a gente conseguiu ler tudo mesmo. E saíram mais 50 matérias depois. Então, a gente conseguiu, de fato, ler tudo. Mas isso foi só uma pequena fração, né? 3 mil documentos. Eu acho que muitos dos documentos que estão online não foram lidos ainda. Eles foram todos publicados depois, né? Em julho de 2011. Julho, acho que julho ou agosto de 2011. E estão lá, estão disponíveis. Você pode ver os documentos durante uma década, os documentos das embaixadas americanas de qualquer país do mundo. E tem muita coisa que não foi olhada ainda, tenho certeza.
Sim, sim. Até retomando um pouco nessa questão do Cablegate ali, no momento que houve a distribuição na íntegra desses 250 mil documentos, né? Tu até menciona na tua newsletter um sentimento de final melancólico com isso que aconteceu. Tu acha que houve erro na condução final desse processo que envolve o Cablegate? E de quem foi mais esse erro? Foi por parte da imprensa ou do próprio Wikileaks em relação ao próprio relacionamento com as embaixadas? Como tu avalia isso?
Eu acho que a imprensa errou muito. Mas eu acho que o Wikileaks errou também, mas o Wikileaks é... Bom, o Wikileaks é liderado por uma pessoa, que é o Julian Assange, que tem questões relacionais, digamos. E tem mesmo, né? E hoje em dia ele é diagnosticado como uma pessoa com Asperger, né? As pessoas que têm o síndrome de Asperger têm problemas de relacionamento mesmo. Mas a imprensa, e aí você está falando de vários conglomerados de informação, se deixou influenciar muito rapidamente pela versão americana, demonstrou desde o começo uma desconfiança em relação ao Wikileaks e por isso acabou deixando mesmo de cobrir o que é o essencial, que é o vazamento e o trabalho qualificado que foi feito em verificar esse vazamento, criar sistemas de tecnologia para que mais de 70 organizações jornalísticas do mundo tivessem acesso. Isso é um trabalho tecnológico fenomenal. Naquela época, absolutamente pioneiro, que depois foi repetido, foi copiado por várias organizações, inclusive interceptar uma cópia do que o Wikileaks fez. O ICIJ é uma cópia do que o Wikileaks fez. Só que isso não foi reconhecido e a imprensa foi muito rápida em transformar o Assange na figura de interesse, dar muito mais espaço às esquisitices do Assange do que ao vazamento em si e seguir as consequências ou possíveis consequências ou até pressionar para que houvesse possíveis consequências do que foi revelado, né? Então, eu acho que a imprensa errou muito. E acho que o Wikileaks errou também algumas coisas, relacionamento, cara que vazou, era um ex-funcionário, né, também, mas eu sinceramente acho que a imprensa errou muito mais.
Aí em cima dessa questão dos vazamentos, né, durante todo o caso Wikileaks e também outros casos, como mais recentemente a Vaza Jato, que tu citou, né, sempre vem à tona um termo, que é vazamentos ilegais. Certo. Qual a tua visão sobre esse termo?
Quem usa esse termo é muito engraçado, né? Nunca vi ver vazamento legal, né? É o seguinte, o vazamento, ele é um vazamento de informação, de interesse público, obtido por uma pessoa que tinha contato privado com essa informação, dentro de uma empresa, dentro de um governo, etc, etc. Por mais que a pessoa tenha um acordo com essa empresa, o interesse público, ele se sobrepõe a esse acordo privado, né? Então, O vazador tem um termo que chama whistleblower, né? Então, os vazadores, whistleblowers, eles estão fazendo o que sentem que é eticamente relevante, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é um vazamento, né? Isso que a gente está falando, que é o caso desse vazamento do WikiLeaks. No caso da Vaza Jato, é um pouco diferente. Houve um hackeamento, né? Houve uma invasão de um sistema. Isso é ilegal. Isso não há dúvidas de que o que aconteceu foi ilegal. Porém, o papel do jornalista é publicar. O papel do jornalista é, independente de qual for a fonte da informação que lhe seja apresentada, você estudar a informação, verificar que ela é verdadeira, verificar que é de interesse público e publicar. O jornalista que recebe uma informação, seja vazada, roubada, hackeada, e a ignora, ele não está cumprindo o seu papel, não está cumprindo o juramento que ele fez quando ele se formou, né? Que aqui no Brasil você tem que se formar, que é o de trabalhar pelo bem da opinião pública. Enfim, então assim, na origem, se há crime, isso não muda o interesse público da publicação, tá? Por um lado, e por outro lado, as pessoas têm o direito de vazar se elas chegarem, tiverem contato com documentos da informação que revelam crimes, que é o caso do que aconteceu com os vazamentos do WikiLeaks, né?
Sim. Então, por último, Natália, queria ver como que tu avalia a decisão da justiça britânica, né, em janeiro desse ano, pela não extradição do Julian Assange, né, para os Estados Unidos. Isso pode ocorrer algum precedente negativo ou positivo para o futuro?
E essa decisão ela foi complicada, porque ela diz, a juíza diz que os Estados Unidos têm o direito de pedir a extradição do Julian Assange, só que os Estados Unidos pede a extradição dele por 17 coisas que eles acham, eles dizem que são crimes, sendo que são 18 que eles acham que são crimes e 17 são relativas à publicação de documentos americanos, que é uma coisa que qualquer jornalista faz. E é o que o WikiLeaks fez, junto com jornalistas do mundo inteiro. Então, que apenas um seria uma tentativa de ajudar o whistleblower, né, no caso a Chelsea Manning, a obter uma senha que nunca foi obtida, uma coisa assim muito mais explicada. Então, mas a juíza diz que as acusações são corretas, o que é muito estranho, porque jornalistas do mundo inteiro já protestaram contra isso. Como eu já disse, né, você tem a obrigação de publicar, se você obteve documentos, independente de quem for, né? Mas, por outro lado, ela disse que ele não deve ser extraditado por questões humanitárias, por uma questão de saúde, porque o Julian está com uma saúde muito comprometida na prisão e corre o risco de se matar. Ela diz isso muito expressamente, se ele for para os Estados Unidos. E, por outro lado, o que é mais curioso e um pouco desalentador dessa decisão é que ela decide que ele não deve ser extraditado, mas deve continuar na cadeia, que é o que está acontecendo. Então, ela acha, a juíza diz que ele está com uma questão de saúde, que ele pode se matar, está depressivo, pode se matar se for extraditado para os Estados Unidos, portanto, não deve ser extraditado, mas mesmo assim ele deve continuar na cadeia. Ou seja, a situação dele é precária, porém não tanto a ponto dele ser libertado. Sempre tem dois filhos pequenos e uma esposa que está esperando ele em casa. Então, é uma decisão muito estranha, é uma decisão que basicamente prolonga a prisão arbitrária ao que o Julian está submetido há quase uma década, né? Que é uma pena sem necessariamente ter uma condenação ou uma pena. É um nó jurídico, é uma farsa jurídica muito claramente armada contra a Julian Assange, que jamais foi condenado de nenhum crime. E há 10 anos está em a sua liberdade. Há 10 anos ele está preso, né? Prisão domiciliar, depois prisão na embaixada e agora prisão de verdade, por ter publicado documentos de interesse público.
Sim, sim. Inclusive tu comenta, né, que essa questão da decisão ela é mais complexa ainda porque ele, além de não ser americano, ele nunca pisou lá para obter esses documentos, né? Então é mais essa questão de como esse precedente pode acontecer, de que então, ninguém pode publicar nada sobre os Estados Unidos, né? A partir dessa lógica.
É mais ou menos assim, a minha interpretação é o seguinte: o interesse do governo americano é manter o Julian Assange nesse limbo como um exemplo para outras pessoas não fazerem a mesma coisa. Ou seja, sabemos que os vazamentos hoje em dia se popularizaram, estão acontecendo, já se tornaram uma parte praxe do jornalismo, tanto que você tem aí vazamento do Intercept, foi super importante, 2 anos atrás. Não façam isso com o governo americano. Eu acho que a mensagem é essa.
Então é isso, tá, Natália? Agradeço muito a tua participação. Muito obrigado, tá? Até
Obrigada.
Mais.
Tchau, tchau. Tchau.
Mais informações sobre este assunto você pode encontrar na reportagem especial que o Mescla preparou. Confere lá, mescla.cc. No portal, você pode acessar outros conteúdos sobre a indústria criativa. Acompanhe também pelas redes sociais, Facebook e Instagram. Esse episódio teve produção e edição de áudio de Tinã Barcelos, edição de texto de Marcelo Garcia e supervisão geral de Luciana Kremer. Até a próxima!